Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa, entrevista. Com Mónica Peixoto.
Na noite de 1 de maio, já a madrugada de 2 de maio na Europa, Barack Obama anunciava a notícia mais aguardada na última década nos Estados Unidos. Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda e inimigo público número 1 do país, estava morto. A operação militar realizada com todo o secretismo e sem conhecimento do Paquistão, país onde Bin Laden vivia há vários anos, tem sido esmiuçada e já foi considerada a mais importante operação contra terrorista da história dos Estados Unidos. Para comentar a eliminação de Bin Laden e traçar cenários futuros, o Europa Entrevista convida Paulo Pereira de Almeida, presidente da Comissão Instaladora do Observatório da Segurança Nacional.
Paulo Pereira de Almeida, muito obrigada por ter aceito o convite para regressar ao Europa Entrevista.
Gosto.
Esta operação que levou no passado domingo, dia 1 de maio, à morte de Bin Laden, já foi descrita como a mais importante missão contra-terrorista da história dos Estados Unidos. Concorda com esta afirmação?
Em parte, sim. Repare que se tratou de uma operação que vinha sendo planeada há muitos meses, como se percebe agora, aliás, há anos, e em relação à qual se envolveram ao longo dos anos muitos meios. Meios que vão, naturalmente, desde tecnologias de detecção de pessoas e de infraestruturas e inteligência via sinais de satélite, passando naturalmente por agentes no terreno e cooperação entre serviços de informações e entre as diferentes forças de segurança e de defesa dos países aliados dos Estados Unidos da América. E, nesse sentido, esta operação, com os meios que envolveu e com o tempo que levou, e inclusive com alguma descrença que já existiria na opinião pública, e poderemos comentar isso mais tarde, porque isso, a meu ver, está muito ligado à forma como os serviços de informações devem agir e deve ser, de facto, uma forma discreta e, de preferência, livre de pressões políticas. E, portanto, isto significa que não só o tempo, como os recursos que foram investidos e depois o resultado, que foi, efetivamente, a captura daquilo que seria, pelos Estados Unidos, a pessoa humana mais procurada de todo o planeta, revestiu-se de uma grande importância. Agora, essa importância, para mim, é, sobretudo, simbólica. É hoje consensual que a organização terrorista autodenominada Al-Qaeda, não vai desaparecer, não desapareceu, e, portanto, Bin Laden transformou-se e tornou-se um ícone. É muito curioso observar o fenómeno terrorista atualmente sob o ponto de vista sociológico, porque, repare, aquilo que nós vemos hoje no terrorismo, as armas, as metodologias que o terrorismo utiliza para estar no terreno, estão plenamente adaptadas àquilo que é um mundo globalizado sob o ponto de vista da informação no século XXI. Ou seja, em regiões remotas, em países remotos, onde as condições de vida das populações por vezes estão no limiar da subsistência, é tão importante para este tipo de organizações criminosas, seja fornecer-lhes armas hoje em dia, como seja fornecerem-lhes acesso às redes que ligam a humanidade, seja naturalmente a internet no sentido amplo, sejam os esquemas de propaganda que são utilizados via plataformas, como sejam elas o YouTube, como sejam elas o Facebook, como sejam elas o recrutamento direto via vídeos ou e-mails de propaganda. E é muito difícil às forças que estão no terreno nesses países, às diferentes tipos de forças, que vão dos serviços de informações com operações encobertas e infiltradas, até pessoas que estão naturalmente ligadas às forças de defesa no terreno, militares, é muito difícil lutar contra um processo que tem hoje tanto de cultural como de bélico, digamos assim. E estas duas componentes, cultural e bélica, estão presentes no fenómeno atualmente do terrorismo. Tanto que falamos em processos de radicalização em matéria de recrutamento de jovens, homens e mulheres para atividades terroristas e, no limite, para operações suicidas, mas também já começamos a falar, e bem, em desradicalização, ou seja, na utilização de armas e de mecanismos que são culturais e que visam, sob o ponto de vista da psicologia, digamos que retirar essas pessoas de uma potencial carreira terrorista. Tal como acontece no crime, e em que se procura retirar pessoas de uma carreira, digamos assim, criminosa, fornecendo-lhes alternativas de vida, hoje, parte do que está em causa no fenómeno do terrorismo é também retirar essas pessoas das carreiras, digamos assim, potencialmente terroristas e suicidas.
Ou seja, fazer mais uma guerra ideológica do que necessariamente promover atos terroristas, ou seja, tentar por dentro minar o sistema e não necessariamente fazer com que ele literalmente exploda?
Num certo sentido, sim. Ou seja, aquilo que se trata hoje em dia é de procurar desmontar as organizações terroristas com um discurso que, por um lado, retira algum estigma às comunidades, em particular às islâmicas, e que, para o cidadão comum, que tal como desconhece outros fenómenos que estão ligados à segurança / insegurança subjetiva, por exemplo, comunidades fechadas, paupérrimas, como é o caso, em certos países, de comunidades marginalizadas, por exemplo, as favelas brasileiras, e não conhecer o mundo das favelas permite que se façam associações simplistas associando favelas a crime e a tráfico de droga. Também no caso do terrorismo, estamos num caminho por vezes semelhante em que, e é preciso ter cuidado com esse caminho, se associam determinado tipo de religiões ou de opções religiosas àquilo que é um projeto, digamos assim, de radicalização e de tentativa de imposição de um modelo cultural e religioso, que é também o que está em causa, digamos assim, com os movimentos terroristas. Nós não nos podemos esquecer que este terrorismo, em particular, de matriz fundamentalista islâmica, é um terrorismo muito associado à tentativa de nos impor a nós, ocidentais, a modelos e padrões de vida que não são nossos. Nós estamos numa fase das sociedades contemporâneas, no século XXI, em que podemos responder a isto de que modo? Não? Nós podemos responder a estas questões dizendo, do nosso lado, não vamos impor o cristianismo. Tem sido um bocadinho esse caminho, tem sido um pouco esse o caminho, porque as sociedades estão a ficar, se calhar, demasiado laicizadas, e, portanto, isto significa que nós, não, do nosso lado, a alternativa que temos não é a imposição do cristianismo. Nós dizemos, o que nós temos para oferecer é tolerância. Bom, nós temos para oferecer tolerância, mas temos para oferecer tolerância para oferecer, julgo eu, dentro de alguns limites. E como, precisamente, um dos temas que vamos seguramente debater a seguir é a forma como esta operação de captura deste terrorista assassino foi conduzida, do nosso lado existem preocupações com direitos humanos que não existem do outro lado. E isso, para nós, é extraordinariamente complexo e, num certo sentido, coloca-nos, em certos momentos, numa posição de alguma desvantagem. Até porque este inimigo, hoje em dia, é um inimigo, como nós sabemos, difuso. Eu recordo que um dos avanços fundamentais da humanidade foi, como sabemos, a assinatura, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Quando nós tínhamos saído de uma guerra mundial e quando nós tínhamos um conjunto de preocupações com a segurança humana e com a dignidade das pessoas, mas nós tínhamos saído de uma guerra em que claramente um modelo de totalitário de uma humanidade que não nos interessa, felizmente, tinha saído derrotado. E era claro para nós que aquilo que eram os movimentos radicais fascistas e aquilo que tinha sido o Holocausto nazi não se deveria tornar a repetir. Mas essas pessoas tinham rostos. Essas pessoas foram perseguidas, algumas delas, encontradas e executadas, mas tinham rostos. E para nós era claro, nós, diria a humanidade bem-intencionada, com valores de ética, de moral e de respeito pelo ser humano, era para nós claro que se tratava de um modelo de sociedade que tinha desaparecido ou queria desaparecer. Tratava-se agora de, tendo sido eles derrotados numa guerra, tratava-se agora claramente de identificar o pouco que restava e criar mecanismos democráticos para fazer com que esse pesadelo não se voltasse a repetir. Mas esta ameaça era localizada, se é que podemos falar já em ameaça no pós-Segunda Guerra Mundial.
Estavam já bem identificados os, entre aspas, maus da fita. Havia as pessoas que conheciam, sabiam onde eles estavam. E aqui, no caso do terrorismo, tirando o grande rosto que seria Bin Laden, temos uma ideologia espalhada um bocado por todo o mundo.
Veja, pode encontrar, desde Paris a Londres, jovens que se manifestam na rua livremente, é que dizem claramente um dia todo o Ocidente estará islamizado. Isto é dito e é destolerado que o façam e nem a polícia, nem outros meios de coerção dos Estados democráticos colocam esses jovens, até porque muitos deles são cidadãos de pleno direito desses países, os colocam fora desses países ou os vão prender ou perseguir. A sensação que se tem no Ocidente é que do lado do Islão, entre aspas, este tipo de atitudes nem sempre são, digamos assim, coerentes. E é neste sentido que eu falo em desequilíbrio. Ou seja, nós só estamos a discutir aqui, hoje, alguns dos pormenores da forma como Bin Laden foi capturado, porque nós somos diferentes, porque nós estamos naquilo que eu penso pessoalmente, enquanto analista, enquanto pessoa, ter sido um dos principais avanços da humanidade, que foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem e um conjunto de tratados que se lhe seguiram e que dizem que nós temos que ter, mesmo em situações de guerra, formas específicas para tratar as pessoas. E que, portanto, esse tratamento tem que obedecer a princípios de humanidade que não se compadecem com aquilo que nós vimos naturalmente desse outro lado da barricada.
Para muitos esse facto é justificativa quanto basta, ou seja, tem havido uma grande discussão em torno precisamente da forma como a operação militar foi levada a cabo, a questão da alegada resistência de um homem que na prática estava desarmado, o facto de se dizer que Bin Laden foi morto porque resistiu ou porque constituía por si só uma ameaça, poderia estar ele próprio armadilhado, ou seja, continuamos divididos. Um lado de nós considera que foi feita justiça, que foi, aliás, a frase de Barack Obama quando anunciou, de facto, a eliminação de Bin Laden. E há outro lado de nós, lá está o lado dos valores cristãos e ocidentais, que considera que aquele homem não foi tratado, apesar de ser um criminoso, não foi tratado com humanidade. E é um bocado essa, para si, o ponto a apontar nesta questão, nesta discussão?
Bin Laden era, é e vai continuar a ser um ícone. E vai continuar a ser um ícone porque numa sociedade globalizada em que a informação corre à velocidade que nós conhecemos e que, portanto, é possível nós, no meu caso isso aconteceu, eu às 6 da manhã já tinha via Twitter o anúncio de facto daquilo que tinha acontecido nos Estados Unidos e, portanto, percebi isso ao mesmo tempo, ou mesmo antes, de algumas redações portuguesas e, portanto, a informação circula muito rapidamente e flui em muitas línguas, mas em particular em inglês. E o Bin Laden, de facto, tornou-se uma figura icónica, um ícone, porque precisamente beneficiou desse efeito, hoje em dia, de personificação na globalização, numa pessoa, daquilo que é um movimento, ou uma ideologia, daquilo que é, digamos assim, uma determinada linha de ação política. Eu, se quer que comente em concreto a operação que conduziu à captura do Bin Laden, e que, de facto, foi uma operação bastante planeada e montada agora há meses. Portanto, os Estados Unidos tinham montado uma casa segura junto ao complexo onde se encontrava o terrorista há meses. Estavam a escutar e, naturalmente, a seguir com outro tipo de tecnologias aquilo que se passava nesse complexo e, portanto, tinham informação já detalhada sobre esses movimentos e, portanto, a forma como poderiam desenrolar a operação, mas que era uma operação de alto risco, porque não só não se conhecia a reação da pessoa, como era preciso, com relativa rapidez, retirar dali as pessoas. E esta realidade não é a mesma dos filmes cinematográficos. Quando estamos a falar de uma ação no terreno, podem, de facto, certas coisas correr mal, e se correrem efetivamente mal, poderemos vir a ter problemas sérios e riscos graves, sob o ponto de vista, inclusive, da geopolítica mundial, porque imagino-se o que é que teria acontecido se a operação tivesse falhado. E, de facto, um dos helicópteros avariou e teve que ser destruído, e, portanto, isso deu para perceber o grau de preparação e o grau de cuidado que se deve ter nesta operação. Mas se quer que eu comente no concreto a operação, eu propunha que fizéssemos um paralelo. Imaginemos que esta operação tinha decorrido há mais de 50 anos atrás e que estávamos também a procurar, enquanto aliados, encontrar uma pessoa chamada Adolf Hitler, que estava encerrada num bunker, cujas características nós poderíamos conhecer algumas sob o ponto de vista daquilo que seriam as necessidades para conduzir a operação no terreno, mas cuja reação e o grau de letalidade não conhecíamos no concreto. Quer dizer, eu pergunto se alguém esperaria que Adolf Hitler saísse vivo dessa operação de captura. Eu penso que o mesmo se passou aqui também com o Osama Bin Laden. Quer dizer, nem Adolf Hitler nem Osama Bin Laden, na partida, numa operação com este grau de risco, ou os próprios se deixariam render e, portanto, fariam tudo para morrer, porque, num certo sentido, imagino que isso os procuraria aproximar de um estatuto de mártires ou de culto, por um lado. Como, por outro lado, também dificilmente as forças no terreno teriam capacidade, por mais sangue frio a que tivessem, para não reagir ao mínimo gesto ameaçador. E é quase irónico ou ingênuo pensar que quer um Adolf Hitler, quer um Bin Laden, pelo padrão psicológico, quase psicótico, que nos é dado a perceber dessas duas figuras tristes da história da humanidade, é quase impossível pensar que algum deles, num momento final, se iria render ou iria colocar os dois braços no ar e dizer levem-me preso. Portanto, eu acho que conviria também sempre a alguém como Osama Bin Laden, num certo sentido, martirizar-se naquilo que seria a sua última, o seu último gesto enquanto pessoa viva nesta terra. E, portanto, eu acho que dificilmente as forças, quaisquer que elas fossem, conseguiriam, de facto, trazer o Bin Laden vivo dessa operação.
Para ser julgado, como aconteceu com Saddam Hussein, por exemplo, e eventualmente condenado à morte.
Para ser julgado, como foi Saddam Hussein, claro. Para ser julgado em circunstâncias que se conhecem e com imagens do enforcamento com uma corda, ou que me parece que no século XXI não abone muito, digamos assim, em favor da dignidade e dos princípios da dignidade humana.
Aliás, um bocado nessa linha, talvez estará a opção de Barack Obama de não divulgar imagens de Bin Laden morto. Muito discutido. A Al-Qaeda, já não haverá dúvidas em relação, de facto, que Bin Laden morreu, porque a própria Al-Qaeda, esta sexta-feira, oficialmente confirmou a morte do fundador, do Osama Bin Laden. Mas será nessa linha de pensamento a decisão de Barack Obama não mostrar, entre aspas, o troféu de caça?
Exatamente. Barack Obama vai ser muito pressionado no sentido de mostrar as imagens. E, portanto, neste momento, o que se está a fazer nos Estados Unidos é procurar gerir esta questão de uma forma mediaticamente escorreita. E, portanto, estão mais, neste momento, preocupadas os altos responsáveis da administração americana e da segurança estão mais neste momento preocupados, esses responsáveis, com aquilo que poderão ser as reações, digamos assim, e os danos a esta, com a forma como o processo vai ser conduzido, do que propriamente com aquilo que já foi o seu resultado, digamos assim, final. Todos os dias escapam e todos os dias são capturados e, eventualmente, mortos, responsáveis, digamos assim, criminosos. Todos os dias, infelizmente, há pessoas que têm que arriscar a vida nas polícias, nas unidades especiais de polícia, nas unidades especiais das tropas de elite para procurarem encontrar e capturar, naturalmente, que com o objetivo sempre de salvaguardar a sua integridade física na medida do possível, mas todos os dias, portanto, morrem pessoas em operações de captura de criminosos mais ou menos procurados. E, portanto, eu também vejo um pouco esta operação de captura de Bin Laden como mais uma operação, embora naturalmente com características especiais e com muitos meios envolvidos ao longo dos últimos tempos, mas como mais uma operação de captura de alguém que há muito era procurado, vivo ou morto, como teria dito o presidente George W. Bush, no calor do sentimento de revolta que naturalmente provocou o assassinato de mais de 5 mil pessoas nas duas Torres Gêmeas e tudo aquilo que isso veio depois a provocar, e os atentados subsequentes em Londres e aqui ao lado em Madrid. Mas, independentemente desse desejo dito, expresso por George W. Bush no calor, digamos assim, ainda e no rescaldo daquilo que foram aquilo que foi o 11 de setembro para os Estados Unidos, esta operação era mais uma operação de captura de um criminoso, era disso que se tratava, e que naturalmente, portanto, foi conduzida, eu imagino que da forma possível. Bom, isto não significa, naturalmente, que eu não considere, em particular, que é importante, é saudável para as democracias que agora se discutam alguns dos pormenores dessa operação de captura. Espero é que, evidentemente, não se caiam alguns excessos mediáticos de discutir tudo e de tudo comentar ao pormenor e depois de procurar, enfim, politicamente, nos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos estavam profundamente afetados. É preciso recordá-lo com alguns dos aspectos relacionados com o chamado, entre aspas, caso da WikiLeaks. E, portanto, é importante para mim, a meu ver, que politicamente, internamente nos Estados Unidos agora e no resto do mundo civilizado ocidental e não só, no resto do mundo civilizado e humanizado, isto não seja pretexto para uma discussão sem grande sentido, no fim, acerca de mais um ou outro detalhe da operação. Os serviços secretos dos Estados Unidos funcionaram e funcionaram bem. Os Estados Unidos continuam a ter um grande poderio militar. Globalmente, são criticáveis algumas das suas operações no terreno, seguramente que sim, mas globalmente os Estados Unidos são um ótimo aliado da Europa e não só. Devemos aos Estados Unidos, em grande parte, a circunstância de hoje não vivermos naquilo que teria sido a humanidade se um projeto louco, do mal, claramente, como era o de Adolf Hitler, tivesse prevalecido na Segunda Guerra Mundial. Genericamente, os Estados Unidos têm cometido alguns erros, mas, genericamente, a sua agenda de intervenção a nível mundial tem sido uma agenda que tem procurado pugnar pela paz e pela democracia. Por vezes, inclusive, sendo surpreendidos, ironicamente, pelo destino que as próprias sociedades acarretam para si, e fez mais o Sr. Mark Zuckerberg e os senhores do Twitter e o Facebook pelas democracias do que fizeram ou do que fez a operação de intervenção hoje largamente criticada no Iraque. É verdade, são circunstâncias e ironias do destino e do funcionamento social, mas, globalmente, a agenda dos Estados Unidos é uma agenda, em conjunto com os seus aliados na NATO, é uma agenda que pugna pela paz, pelo respeito dos direitos humanos e pela democracia. E é importante que em qualquer momento, nós não esqueçamos isso. Por mais críticos que possamos ser, e eu também sou, de algum do funcionamento, digamos assim, e de algumas das opções dos Estados Unidos em matéria de defesa e de utilização do seu poderio bélico, que é, para todos os títulos, muito desenvolvido e enorme neste início do século XXI.
Final da primeira parte do Europa Entrevista com Paulo Pereira de Almeida, presidente da Comissão Instaladora do Observatório da Segurança Nacional.
Europa, Lisboa. 90.4.
De regresso ao Europa Entrevista com Paulo Pereira de Almeida, presidente da Comissão Instaladora do Observatório da Segurança Nacional.
Ainda em relação a esta operação de eliminação de Bin Laden, as relações com o Paquistão estarão certamente beliscadas. Islamabad não terá ficado muito satisfeito com o facto, o governo de Islamabad, com o facto da operação ter sido desenvolvida sem o conhecimento das autoridades. O Paquistão tem sido até agora, pelo menos de palavra, não sei se nos atos totalmente, um dos aliados dos Estados Unidos na luta contra o terrorismo, nomeadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Daqui para a frente, essa relação poderá de facto ser beliscada ou Barack Obama conseguirá ainda assim salvaguardar e preservar esse aliado que ainda é indispensável à sua cooperação naquela zona?
Aquilo que se puder dizer agora acerca das relações entre o Paquistão e os Estados Unidos e do eventual, a ideia de que terem sido beliscadas desta operação, eu penso que acabará por ser negociado nos canais diplomáticos e o que vai acontecer é que, com mais uma ou outra contrapartida e mais uma ou outra cedência de um lado e de outro, estes dois países se vão acabar e continuar a entender, até porque não é do interesse do Paquistão, do atual Paquistão em particular, que o Estado se transforme em mais um Estado falhado. Algo que a Índia, por exemplo, não arrisca. Nem é do interesse da comunidade internacional que o Paquistão se transforme em um Estado falhado.
E o próprio terrorismo no Paquistão poderá ameaçar
como
aconteceu
no Afeganistão, o terrorismo no Paquistão pode conduzir a uma situação em que o país se transforma num Estado falhado. E, portanto, por Estado falhado, nós queremos aqui dizer nesta linguagem mais ou menos técnica, não é? Portanto, um Estado em que, de facto, desaparece.
Quem comanda são forças, as tais forças obscuras
e não democráticas, e não governos democráticos, e que, a partir de um dado momento, portanto, deixa de existir a ideia de nação e há, de facto, forças, cliques locais que dominam territórios. E o Estado em si, portanto, desaparece, as instituições sociais colapsam, os hospitais, as escolas e, portanto, nada deixa de fazer sentido. Educação, saúde, segurança, três pilares básicos para o funcionamento de uma sociedade moderna, desaparecem, portanto, as condições de vida das pessoas pioram drasticamente e todos os dias essas pessoas temem pela sua própria vida, o que, como se deve imaginar, se um atentado terrorista procura fazê-lo, mas numa escala contida e num determinado espaço e tempo, e esse é um dos princípios, digamos assim, dos ataques terroristas, mas isso ainda assim fica confinado, ou como eu disse, a um espaço e a um tempo muito específico num determinado país, imagines o que é estender, digamos assim, esta desorganização social, esta anomia, a um Estado inteiro. E, portanto, não interessa naturalmente aos Estados transformarem-se em Estados falhados, e ao Paquistão isso também não interessa e precisa naturalmente da ajuda, e eu espero que ela seja dada, quer dos Estados Unidos, quer da comunidade internacional.
Em relação à guerra no Afeganistão, chega-se à conclusão então que o Bin Laden não estava no Waziristão, não estava numa caverna no Afeganistão, não estava, pelo menos nesta fase, ter lá acontecido, eventualmente no passado, não teria o apoio dos tais líderes tribais que mandam, que são quem manda na prática naquela zona de fronteira.
Se não fosse tão séria, diríamos que ele estava a gozar umas boas férias numa mansão de $1 milhão.
Na prática, parece...
O que não deixa de ser, claro. No mínimo, curioso.
O que é que é expectável a partir de agora com a guerra no Afeganistão? A grande justificação para a presença norte-americana e dos restantes países aliados mantém-se? É de esperar um acelerar na retirada das tropas daquele país?
Tem sido um equilíbrio extraordinariamente difícil este no século XXI. Em particular, a partir do momento em que se assumiu, quando caiu, de facto, o Bloco de Leste e a ideia de que existiam dois sistemas mundiais em matéria geopolítica que, em princípio, se confrontavam e que procuravam algum equilíbrio. E agora, também, os ex-países de leste, ex-países comunistas, são democracias. Agora, também, a China é uma democracia. Agora, também, restam poucos, digamos assim, neste momento, países. A China é uma democracia, ou aproxima-se muito de uma democracia.
Com umas aspas, era o que eu ia dizer. Algumas democracias destas, democracias têm umas aspas.
Mas, de facto, não temos, digamos assim, a ideia de dois sistemas, não é? que se confrontam e que têm claramente perspectivas antagónicas e que têm uma ideia de dominação a nível do mapa geopolítico da Terra. E, portanto, o que nós temos neste momento são Estados, países ou, dentro desses países, comunidades, que não, de facto, por via daquilo que era o choque dos blocos de leste, mas, de facto, antecipando ou, de algum modo, enquadrando-se naquilo que o Samuel Huntington chamava o choque das civilizações, que, potencialmente, poderão, de facto, num futuro, a constituir focos de tensão cujo princípio ideológico e o ideário não é agora de um regime comunista versus um regime não comunista, mas que está ancorado em diferenciações, valores, aspectos culturais muito mais ligados àquilo que é a sua civilização, a sua uma certa matriz civilizacional e religiosa e, portanto, menos àquilo que é uma concepção mais sistémica de regime. Como dizia, comunista versus não comunista. Isto traz algumas novidades para aquilo que são os posicionamentos geopolíticos a nível mundial. E uma das novidades que traz é precisamente a da necessidade de nós, ao mesmo tempo que ocidentalizamos, no bom sentido, essas comunidades. Portanto, à medida em que, como está a acontecer na Arábia Saudita, as mulheres estão a adquirir um conjunto de direitos que não tinham, e se nós olharmos para a Arábia Saudita, se olharmos para aquilo que passa nos canais de televisão da Arábia Saudita, se nós olharmos para aquilo que são os movimentos cívicos dentro, por exemplo, da própria Arábia Saudita, nós percebemos, se olharmos para o discurso de alguns sheikhs, nós percebemos claramente que mesmo os próprios poderes instituídos consideram como inevitável uma ocidentalização no bom sentido desses padrões, que a mulher é inevitável que venha a adquirir nesses países um estatuto que tem hoje nas nossas sociedades.
E, aliás, o ano 2011, que começou com uma revolta na Tunísia, com a queda do regime de 23 anos, outra revolta no Egito, com uma queda de uma democracia de quase 30 anos, de uma ditadura, quase 30 anos, por si só deveriam servir para mostrar que algo tem de ser, de facto, mudado de dentro, porque são as próprias populações que estão a exigi-lo, não são os ocidentais que estão a exigi-lo, claro, mas as próprias populações.
Claro. Isso acontece na Arábia Saudita, pode acontecer no Dubai, como pode acontecer de uma forma mais ou menos matriciada na Síria. E, portanto, aquilo para que nós estamos a olhar neste momento é para uma perspectiva, digamos assim, mais integradora do que desagregadora. Que é, de facto, a grande surpresa para alguém como o George W. Bush ou, não sei se tanto, por exemplo, para pensadores como o Fukuyama, mas é, sem dúvida, uma outra forma de olhar para a possibilidade, no século XXI, de se fazerem reformas e de se ir no caminho, no sentido da democratização das sociedades, com tudo aquilo que isso implica a nível dos direitos humanos, eu diria, que inclui naturalmente os direitos das mulheres e das crianças, em particular, mas também não só, daqueles que têm que ver com a liberdade de expressão, daqueles que têm que ver com uma imprensa livre e crítica, daqueles que têm que ver com mecanismos de expressão e de escolha democrática. Por muito que os nossos funcionem mal, como é clássico dizer-se, não é? A democracia é o pior dos melhores sistemas. E, portanto, isto significa que nesses países este tipo de fenómenos estão a acontecer. Ora bem, não é expectável que esse tipo de situações ocorram com a mesma ligeireza em países como o Afeganistão. E aquilo a que nós assistimos de forma escandalosamente, eu diria, inerte, passiva, em meados da década de 90, aquilo que os talibãs fizeram com o nosso conhecimento e sem a nossa intervenção, eu julgo, é a minha opinião pessoal, que não se devia repetir. E que era uma obrigação da NATO, dos aliados e dos países democráticos e civilizados, ajudar a que aquilo que se passou no Afeganistão, nessa década, não é? Em que se decapitaram pessoas, em que se destruíram símbolos icónicos do património mundial, não é? Perante a nossa passividade, em que se apedrejaram mulheres ou homens até à morte, em que se impuseram leis de uma violência no espaço da intimidade quase inimaginável, naquilo que é uma concepção tribal quase próxima da selvageria, eu esperaria que essa situação não se repetisse nem no Afeganistão nem noutros locais. E que, portanto, o sentido dessas regiões do mundo fosse para a tolerância, para a progressiva democratização. E se no Afeganistão, nós sabemos que isto já ocorreu no passado com os talibãs, dificilmente faria sentido que o deixássemos, que isso ocorresse novamente. E, portanto, seria, sob o meu ponto de vista, lamentável que se retirassem forças do terreno e que se deixassem, uma vez mais, as populações à sua sorte, quando não estão consolidados os mecanismos mínimos para que essas sociedades funcionem com alguma liberdade e com, enfim, alguma, ainda que por vezes externo, democraticidade e respeito pelos direitos das pessoas em geral no seu seio, naquilo que é a estruturação do seu próprio tecido social.
Essas ideias, portanto, servirão de justificação para a continuação de um conflito que durará certamente muito mais do que se esperaria quando ele começou. Vamos já quase daqui a bocado com 10 anos de guerra no Afeganistão. O argumento Bin Laden já não existe, mas o argumento vamos acabar com os talibãs, vamos impedir que este tipo de sítio, que esta realidade dura e inaceitável se repita, é suficiente para se manter este esforço de guerra?
Eu pessoalmente espero que sim, porque, repara, o efeito de extensão que tem hoje em dia a nível da propaganda é imenso. Eu vi um dado que queria ter dado há pouco no princípio da entrevista, mas não queria deixar de o dar. Também hoje soube, entre outras coisas, que logo após a notícia da morte do Bin Laden, foram registados mais de mil domínios na internet relacionados com o Bin Laden. E, portanto, não vamos ser ingênuos e pensar que os mil são dos sistemas de contra-informação e de guerra no ciberespaço da própria NATO ou dos aliados. E, portanto, muitos deles também serão sites de propaganda de mais diversa ordem que agora já aproveitam o pretexto da própria morte do Bin Laden para, uma vez mais, continuarem com essa propaganda. Ora, se nós estamos a lutar, de facto, claramente, com inimigos que têm este peso, sob o ponto de vista da indoutrinação cultural, que têm sites e máquinas extraordinariamente bem montadas. Nós sabemos hoje que a NATO e os Estados Unidos têm um sistema de guerra a nível
da internet,
mundo
virtual.
Não é cibernáutica, mas enfim, quase. E que, de facto, com essa estratégia de guerra cibernáutica, que as máquinas que temos, de facto, nos permitem detectar, passados alguns minutos, quando surgem sites de propaganda, e que se conseguem fechá-los, também sabemos, por esses mesmos sistemas que instalamos de detecção rápida, que, passado uma hora, já abriram outros noutro local do mundo. E, portanto, estamos neste jogo de gato e do rato. Se acrescentarmos, digamos assim, a esta plataforma de intervenção global, aquilo que são santuários, safe havens, como dizem os norte-americanos, aquilo que são santuários para este tipo de pessoas atuarem e terem as suas bases, como é o caso do atual, como é o caso de partes do atual Afeganistão, então estamos ainda a acrescentar, a meu ver, mais um elemento de vantagem ao adversário ou ao inimigo. Razão pela qual eu penso que faz todo o sentido não só continuar a cooperação com o Afeganistão, a quem não interessa ser um Estado falhado, como disse há pouco, e procurei explicá-lo de uma forma coerente, racional e científica, como também eu penso que interessa continuar uma intervenção no Afeganistão. Todas estas acompanhadas por um processo de desradicalização, de muita atenção às comunidades, aos jovens, à propaganda radical que está, de facto, nos diferentes países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá, na América do Sul, num conjunto de países asiáticos. É preciso, em alguns países da Europa, também do Norte, é preciso olhar com muita atenção para estes fenómenos, monitorizá-los. É o papel essencial dos serviços de informações e perceber a componente militar, mas associá-la claramente à componente cultural. Do lado da componente militar, não é? na terminologia clássica do Josef Ney, do lado do hard power e não do soft power, então, do lado do hard power é preciso definir claramente quais é que são os locais que necessitam de uma intervenção. E o Afeganistão é seguramente um deles. Do lado do soft power, de facto, investir mais e investir também naquilo que nós sabemos que é hoje, entre outros aspectos, como seja a criminalidade, também é um dos fundamentos para o terrorismo, que são comunidades desenraizadas, sem valores, e muitas delas sem perspectivas e pobres.
É curioso isso porque, numa espécie de testamento que Osama Bin Laden terá deixado, ele afirmava que gostaria que a sua morte fosse vingada com uma vaga mundial de atentados terroristas. Passados 10 anos do 11 de setembro e com estas novas realidades que acabou de traçar do mundo virtual, dos sites, do próprio Facebook, o Twitter, a forma rápida como a informação e as ideias circulam por todo o mundo, os atentados terroristas que nós imediatamente tememos quando soubemos da morte de Bin Laden podem ser, entre aspas, substituídos por essa disseminação das ideias radicais utilizando os novos recursos que a internet nos fornece?
Essa disseminação e essa guerra já ocorre. É diária. Diariamente existem centros, não interessa agora onde, mas que monitorizam claramente este tipo de site, este tipo de propaganda, e que procuram anulá-la. E essa guerra já é diária e permanente. Portanto, eu penso que é um processo longo, que nós já percebemos que vai ser duro, que nos chamou a atenção para a necessidade de investir em segurança, mas eu penso que para mais do que a necessidade de investir em segurança, porque eu penso que essa já ficou clara, embora em Portugal, não é o tema hoje da entrevista, mas não se tem feito muito nessa matéria, infelizmente tem-se feito alguma coisa, mas não se tem feito muito, e eu tenho criticado em algumas das minhas intervenções públicas o pouco que se tem feito em Portugal, infelizmente, nessa matéria, não é a única, mas a nível mundial, genericamente, na Europa, que tem uma estratégia antiterrorista, nos Estados Unidos tem uma estratégia de segurança interna, de Homeland Security, que reestruturaram os seus serviços de segurança, o seu conceito de segurança interna e de segurança nacional e os seus serviços de informações. Na Ásia, na Rússia, em que estas questões também preocupam por diferentes motivos os diferentes poderes, o 11 de setembro, e aquilo que foram, ou que foi o pós 11 de setembro, de facto deu uma ajuda muito grande no sentido de se olhar para a segurança, digamos assim, naquilo que é a sua componente hard, aqui uma vez mais. Eu acho que falta agora também aqui também a componente soft. Isto é preciso perceber que a segurança humana e o equilíbrio das comunidades estão ligadas muito ao fenómeno da sustentabilidade, daquilo que é não colocar pessoas no limiar da pobreza, não também as desenraizar, dar-lhes um sentido para a vida. Isso pressupõe uma abordagem muito mais global, não é? Que passa por dar oportunidades às gerações jovens para terem um emprego e um trabalho digno, retirar da toxicodependência e afastar a ameaça do tráfico, passa por darem uma ideia de desenvolvimento e de projeto de vida às próprias sociedades, passa por ser tolerante, mas também fazer entender que a tolerância não é a tolerância com os radicalismos, venham eles de onde vierem, não é? Portanto, em particular, também do discurso recrutador islâmico, e passa naturalmente, portanto, por encontrar modelos económicos integradores e democráticos, por retirar milhões, mais de 1 bilhão de pessoas que ainda vivem em todo o mundo com menos de $1 por dia. Portanto, é preciso agora uma abordagem muito mais integrada e integradora à segurança, perceber que pobreza, falta de horizontes, falta de valores, portanto, pobreza material e cultural, também são caminhos para a insegurança e, no limite, para o terrorismo e para a radicalização.
Alguns analistas têm afirmado que esta terá sido a segunda morte de Bin Laden, que a primeira morte de Bin Laden terá começado, precisamente como há bocado referíamos, no início deste ano, com as revoltas no mundo árabe, que esta nova geração que luta pela democracia nos seus países não está interessada em fazer-se explodir, mas está interessada em sair para a rua e exigir os seus direitos. Concorda com esta perspectiva? Paralelamente a essa questão da pobreza ser um pasto para o radicalismo, as pessoas, mesmo no mundo árabe, têm agora uma visão diferente. Esta juventude que agora manda, entre aspas, no mundo árabe, tem uma postura diferente e uma visão diferente?
Bom, em primeiro lugar, as sociedades do mundo árabe, no geral, nós sabemos isso hoje, mas não começa a ser muito diferente nas sociedades europeias, tem uma elevada percentagem de jovens que estão fora do mercado de trabalho, que estão desempregados. Isto é, o desemprego jovem nessas sociedades atinge, como começa a atingir também algumas europeias, níveis que eu considero que são preocupantes. E, portanto, se é, a meu ver, um exagero dizer que os jovens mandam nessas sociedades, não foi exagerado perceber que foram um conjunto de pessoas jovens, mas não só bem intencionadas, que de algum modo procuraram fazer com que estas sociedades se democratizassem, que estiveram na base de parte desses movimentos, mas tem uma razão simples, não é? São os jovens que, de facto, lidam com esse tipo de tecnologias. E, portanto, são os únicos capazes de comunicar por essa via. Jovens que depois também se apoiam numa outra, digamos assim, classe que também está muito ligada a esses fenómenos tecnológicos, que é a classe jornalística. E, portanto, foi a conjugação de bloggers / jornalistas e jovens, foi esta conjugação que permitiu nessas sociedades a emergência, digamos assim, destes movimentos de rua, que depois foram positivamente amplificados pela comunicação social internacional. Portanto, foi uma atitude diferente daquela que tinha existido, por exemplo, em Tiananmen. Foi uma atitude claramente diferente. E aquilo que acabou por acontecer foi com a pressão mediática, de onde o papel fundamental dos mídias, no sentido amplo aqui do termo, para as democracias contemporâneas, para a sua manutenção e para a sua expansão, não é por acaso que as ditaduras e os sistemas de propaganda, naturalmente, pretendem controlar os mídias, evidentemente, e, portanto, esta é mais uma prova cabal disso mesmo. E foi por essa via que, de facto, houve alguma pressão nestas sociedades para uma democracia. Mas os jovens exigem democracia sem saber muito bem, na verdade, sejamos claros, o que isso significa. Agora, o que me parece é que a agenda destes jovens, destes em particular, e não daqueles, digamos, eventualmente com tendências mais radicais que vivem em Londres e que se manifestam na rua, via há pouco tempo, eu em particular vi há pouco tempo num canal temático um documentário justamente sobre esse tipo de jovens radicais a manifestarem-se nas ruas de Londres e dizerem que um dia toda a Europa estará islamizada. A visão contrária de quem está do outro lado, e sobretudo se o outro lado lhes mostrar que esse caminho é um caminho mais positivo e que faz mais sentido e que lhes dá outro sentido à vida, a visão desses jovens, de facto, constitui, a meu ver, isso é verdade, uma derrota clara para aquilo que era o projeto totalitário fanático do Osama Bin Laden.
em relação ao futuro dos Estados Unidos e para terminarmos esta entrevista. Houve quem dissesse que com a captura e a eliminação de Bin Laden, Barack Obama já estava garantidamente reeleito em 2012. Houve também quem dissesse que esta foi a primeira boa notícia que os Estados Unidos receberam desde o início da grande crise financeira de 2007. É aqui um novo fôlego para a recuperação económica dos Estados Unidos e, precisamente com este apoio e com esta nova força para Barack Obama, um novo fôlego também para a administração Obama e para uma futura reeleição.
Curiosamente, repete-se aquilo que aconteceu com Bill Clinton. Ou seja, os democratas voltam a perder, como é clássico já nos Estados Unidos, a meio do mandato, a maioria. E depois, isto significa que, ao perderem ou poderem ser bloqueados a partir do Congresso, há negociações complicadíssimas para se fazerem passar aquilo que são as opções orçamentais nos Estados Unidos. E, uma vez mais, o sistema político norte-americano está bloqueado entre republicanos e democratas. Os republicanos diabolizam o Serviço Nacional de Saúde norte-americano que o Barack Obama quer criar e que me parece uma boa medida. Muitos dos republicanos, há facções do Partido Republicano que eu penso que são sensatas, mas há facções do Partido Republicano nos Estados Unidos que diabolizam os planos energéticos do presidente Obama. Pelo contrário, a administração Obama tem dado alguns sinais positivos, a meu ver, a esse nível. Quer que todos os carros da administração Obama passem elétricos até 2015. Pretende introduzir tendencialmente um maior respeito pelo protocolo de Quioto. Pretende introduzir, portanto, justamente o Medicare e, portanto, fazer criar um Serviço Nacional de Saúde para os Estados Unidos, o que seria histórico. E, nesse aspecto, a administração Obama tem estado a agir globalmente bem. Portanto, se souber capitalizar, a meu ver, a questão desta operação, e, por isso, o cuidado e o receio na sua gestão mediática, eu penso que o presidente Barack Obama estará no bom caminho para ser reeleito por mais um mandato nos Estados Unidos. O que seria fundamental e importante era que a agenda na saúde e na energia, que são duas fundamentais, a da saúde seguramente para os próprios norte-americanos e a da energia para o mundo inteiro, que de facto passassem e que os Estados Unidos de facto dessem uma demonstração, digamos assim, de algum bom senso e que, portanto, os democratas sensatos e os republicanos sensatos que também existem convergissem, digamos assim, numa agenda global em prol daquilo que seria uma humanidade, eu diria, mais civilizada. Esse era seguramente o meu desejo.
Muito bem, Paulo Pereira de Almeida, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho.
Obrigado.
O Europa Entrevista já está em podcast. O endereço é www.europaentrevista.podomatic.com.